E, por outro lado, há uma mudança de público para as cidades. É muito importante, que mesmo que seja algo forçado, vamos dizer assim, entre aspas, que um engarrafamento de 100 quilômetros em São Paulo, das 19 às 20 horas, é muito salutar que os motoristas liguem o seu carro para fugir do tédio do engarrafamento, ligue a Voz do Brasil, porque é uma informação de utilidade pública, é uma informação limpa. Talvez seja o único programa no Brasil onde a violência não seja a maioria. Porque nos meios de comunicação convencionais, no rádio e na televisão, a violência domina o noticiário. Eu, por questão de saúde, pela primeira vez passei 30 dias em casa. E eu fiquei abismado pelo percentual elevado de notícias negativas que a televisão brasileira nos impõe, mesmo os canais fechados. É só tragédia. Ou tragédia humana, ou tragédia natural que envolve o ser humano. Portanto, a Voz do Brasil talvez seja o único programa onde a informação seja informação menos violenta. O companheiro aqui, o senhor Alexandre Cruel, e eu queria dizer, sem fazer trocadilho, que é cruel acabar a Voz do Brasil.
É cruel, Vossa, é alemão.
Vossa Excelência falou que aqueles que são a favor de flexibilizar é porque de 19 às 20 é um horário nobre. É por esse motivo que tem que continuar. Por ser nobre para a cidadania, não pode ser nobre para o mercado. O mercado tem 23 horas para faturar. E aí o mercado, que é muito criativo e tem mecanismo, tem que fazer com que nos outros horários a população também se interesse. Não pode tirar esse horário nobre, que é importante para a cidadania, para favorecer o mercado. Além do mais, como alguns da mesa falaram e internauta, o rádio é concessão pública. Não pode o mercado se apropriar de tudo. Já entrou na saúde, na educação, em tudo. Portanto, eu acho que tem que manter a Voz do Brasil por tudo que representa. E, por último, senadora Ana Rita, a Voz do Brasil ela é tão democrática e mais democrática para parlamentares, senadores e deputados como eu e como a senhora, que não temos grana, não somos empresários, não compramos nem vendemos para o Estado, não ganhamos concorrência. Eu, no meu caso, não tenho cargo no governo. A única coisa que me resta é a Voz do Brasil. Porque o que eu falo na Câmara, a Voz do Brasil divulga. E lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, da base rural, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço, e não é pouca coisa, é através da Voz do Brasil. Se acabar a Voz do Brasil, numa linguagem popular, eu digo, eu estou lascado. Não vou ter mais nada para divulgar, porque a comunicação tradicional está nas mãos de políticos. A televisão na mão de poucos políticos, o rádio, da mesma forma, mesmo as rádios comunitárias, que é também um instrumento de democratização, a grande maioria está na mão de políticos, que disfarçadamente criam associações e se apropriam das rádios comunitárias. Portanto, para os parlamentares que não têm poder econômico nas mãos, que dedicam 100% do seu mandato para as populações mais pobres, para negro, quilombola, para índio, cigano, comunidade de terreiro, agente comunitário de saúde, só nos resta a Voz do Brasil para divulgar suas ações. Flexibilizar é matar a Voz do Brasil, porque vai quebrar esse costume, como já foi dito, de quase 100 anos, vai uniformizar o horário e, evidentemente, que os horários não vão favorecer a população brasileira. Eu, portanto, pedindo venha ao companheiro da Bert, eu espero que o projeto da deputada Perpétua do Acre, que está na Câmara, foi tirado de pauta, que ele não seja aprovado. Eu entendi o que a doutora Jurema nos disse, para mim, não interessa se é o SFAM que vai proteger, o que eu quero é que seja mantido. Se for através do Ministério das Comunicações, ou se numa inovação, numa evolução, o SFAM achar que pode ser protegido com patrimônio material, para mim não interessa a forma, o que me interessa é que seja mantido esse programa pelo interesse público que ele contém, pela democratização que ele também contém, e por favorecer principalmente os parlamentares que não têm o poder econômico, que não têm espaço no Estado e que este é o único canal democrático para divulgar suas ideias. Obrigado, parabéns e espero que Vossa Excelência, com a sabedoria que tem lá e trazer do Espírito Santo, Vossa Excelência encontre a melhor forma de preservar o projeto. Eu estou até, peguei aqui também para inovar na Câmara, de tal forma, como o Senado anda mais rápido do que a Câmara, com certeza é possível que a gente se encontre no, na Câmara Federal para preservar esse patrimônio brasileiro. Obrigado.
Obrigada, deputado Domingos Dutra. Como sempre, muito sábio e muito claro nas suas posições. E eu quero dizer que eu tenho plena concordância com Vossa Excelência. É, para nós que não somos proprietários de meios de comunicação, com certeza, a Voz do Brasil é um grande instrumento de divulgação das ações do Legislativo brasileiro. É, e eu digo isso porque eu pude perceber isso com muita clareza a partir do momento que eu cheguei ao Senado Federal. Quando eu vou para as cidades do interior do meu estado, principalmente, eu sempre encontro alguém que diz assim: ó, senador, eu ouvi a senhora falando sobre tal assunto na Voz do Brasil. Mesmo que eu não tenha dado uma entrevista diretamente para a Voz do Brasil, mas os profissionais da Voz do Brasil, o programa Voz do Brasil, busca as informações através dos nossos pronunciamentos, ou da tribuna do Senado Federal, ou mesmo de uma audiência pública, enfim, dá visibilidade ao trabalho que nós estamos fazendo, que é muito importante. E é direito do povo brasileiro, principalmente dos nossos eleitores, saberem o que nós estamos fazendo. Se o que nós estamos fazendo atende às suas necessidades, atende às suas expectativas, se os nossos mandatos realmente são, de fato, representativos dos interesses da nossa população. Então, eu quero dizer, deputado, que Vossa Excelência faz uma fala clara, lúcida, a partir do espaço do Legislativo Federal. Eu vou agora conceder a palavra...
Mais dois exemplos, bem rápido. Eu fui deputado aqui em 95 e 97, depois houve um intervalo, mas em 95 eu fui ao município de Balsas. Eu sou do norte do estado e Balsas fica no sul. E naquele Sindicato de Trabalhadores Rurais, veio uma senhora que morava num povoado a 350 quilômetros da sede de Balsas, que Balsa é um dos municípios, talvez, maiores do Brasil. Hoje está ocupado pela soja. No passado, era o nosso Cerrado. E aquela senhora veio porque para me conhecer, porque ouviu na Voz do Brasil. E um exemplo recente, segunda-feira passada, eu usei o grande expediente da Câmara e aproveitei para colocar minha candidatura, como pré-candidatura ao Senado da República, no estado do Maranhão. E ontem me ligou um político que esteve no município de Santa Helena, na Baixada Maranhense, e lá no interior de Santa Helena, o cidadão ouviu pela Voz do Brasil que eu tinha colocado meu nome como pré-candidato ao senador. Aonde que eu poderia fazer isso no Maranhão? Lá no Maranhão é tudo privatizado, um é da mão do Sarney, outro da mão do Lobão, e assim por diante. Portanto, é mais um exemplo de que a Voz do Brasil deve prevalecer, porque ela é democrática.
Obrigada, deputado. Eu vou conceder a palavra agora por 5 minutos para cada, para cada convidado. É o senhor José Carlos Torres, da FENAGE, por um prazo de 5 minutos. Em seguida, o Luciano Sejas, da EBC, e a Kátia Sartório, também da EBC.
Obrigado, senadora. Quero cumprimentá-la por essa audiência. E, cumprimentando a senhora, cumprimento toda a mesa. A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, faz questão de falar aqui duas posições. Primeiro, que é contrária à flexibilização da Voz do Brasil. Por todas as razões já explicitadas pelo Sindicato dos Jornalistas do DF, pela Abraço, e pelo Chico Santana, que representa a associação, o Movimento em Defesa da Voz do Brasil. Em segundo lugar, se torna também, nesse momento, importante uma manifestação em defesa da Voz do Brasil, que é um trabalho feito com muita qualidade jornalística, sem nenhuma ideologização, sem nenhuma editorialização, por isso se torna mais importante ainda para as pessoas que estão no interior do Brasil, no campo e nas florestas. E queremos aqui repudiar essa proposta da Abert, mais uma vez ela vem com essa proposta, que é de privatizar o espaço da Voz do Brasil, que é um espaço da sociedade brasileira. Então, para não me repetir falando as manifestações que já foram feitas, inclusive pelo deputado Domingos Dutra, eu agradeço o espaço e cumprimento todos os participantes. Obrigado.
Obrigado, sou José Carlos, da FENAGE. Eu concedo a palavra ao Luciano Seixas, da EBC.
Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da senadora Ana Rita de participar deste momento, como foi citado por membros da mesa, um momento histórico, importante na democratização da comunicação, vamos colocar assim, até pelo aprendizado que isso proporciona, né? É realmente quero relatar da minha emoção de estar aqui neste momento, ouvindo opiniões a respeito da Voz do Brasil, da qual eu tenho orgulho de participar neste momento da minha vida profissional, e citar dessa emoção da curiosidade, né? Que a Voz do Brasil, acusada algumas vezes de ser impositória, antidemocrática, autoritária e obrigatória, está vivendo um momento que eu considero dos mais democráticos do nosso país, que é uma audiência pública, exatamente para tratar deste tema. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, senadora.
Obrigada, Luciano. Concedo a palavra agora à senhora Kátia Sartório, também da Empresa Brasileira de Comunicação.
Bom dia a todos. Eu também queria agradecer essa participação nossa aqui da Empresa Brasil de Comunicação e de estar dentro desse debate, participando com o nosso titular, que é o José Ramos, né? que é o que está representando a Secretaria de Imprensa, a SECOM, né? Que é quem nos contrata, né? Nós somos responsáveis, eu sou a editora-chefe dos primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, desde 2003, e eu queria só deixar destacado aqui a importância da SECOM nesses 10 anos, né, que nós estamos frente, eu e Luciano, né, juntos apresentando os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, eu, enquanto editora-chefe, coordenando uma grande equipe que trabalha para esses primeiros 25 minutos. E quando a gente vê que a Voz saiu dos gabinetes e foi para as ruas, a Voz tem foco no cidadão. A Voz do Brasil hoje, do Poder Executivo, é bem diferente da que a gente encontrou em 2003. E a gente tem essa meta de levar a informação, que é um direito, como já foi dito aqui, a todos os cidadãos, principalmente aqueles que nós temos relatos diários de pessoas que nos escrevem cartas. A gente recebe cartas de pessoas que, por exemplo, estão nos presídios e que só têm o rádio como meio de informação. Nós temos relatos de cartas de pessoas e de presença de pessoas que vêm nos visitar e conhecer o programa no nosso estúdio. Pessoas como, na semana passada, um senhor que veio do interior, do Amapá, e que estava visitando o pai que estava internado em Braslândia. Não sei, as pessoas conhecem a distância de Braslândia até aqui, o centro da cidade, onde fica a EBC. Ele veio a pé, porque ele não tinha dinheiro nem para comer, mas ele quis vir para conhecer a mim e ao Luciano Seixas, na Voz do Brasil. Então, nós temos relatos impressionantes. Ele, quando chegou no estúdio, ele olhava para o teto e dizia: mas como a voz de vocês chega lá na fazenda que eu trabalho? Ele perguntou também: mas espera aí, eu só estou vendo a senhora e ele aqui sentados falando, e essas outras vozes que entram, que eram vozes de repórteres, que chegavam, que já estavam gravadas, e tinha um nosso repórter também no Palácio do Planalto entrando ao vivo. Então, assim, a gente vê essa dimensão de como é a nossa missão de informar, principalmente a esse cidadão que tem direito, que paga imposto e que precisa receber essa informação do que está sendo feito. Então, para os meus editores, é uma equipe que eu coordeno, todas as vezes eu sento com eles e digo: são para pessoas assim que nós temos que escrever. Porque se aquele que está ouvindo e tem um doutorado, um mestrado, uma graduação, entendeu? A gente, ok. Mas se esse que está lá e que é analfabeto e que só ouve o rádio, ele entendeu, o nosso papel foi cumprido. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença, assim, Deus está aqui hoje, eu e Luciano, né, e a Elma, que é a nossa gerente, que vem nos acompanhar, a Elma Almeida, porque, assim, além de todos os relatos que a gente ouviu aqui hoje, todos os números que foram trazidos, que são muito interessantes e que só vem confirmar para a gente que nós estamos no caminho correto. Nós que fazemos os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil, independente se ela vai mudar de horário ou não, para nós não muda nada. Nós vamos continuar lá às 7 da noite com o nosso programa ao vivo, os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil sendo colocados no ar, no satélite, para as emissoras que naquele momento forem pegar como é feito hoje. E, além disso, assim, a empresa Brasil de Comunicação também tem o papel de colocar no ar todo o produto a uma hora do programa. Quer dizer, nós produzimos os primeiros 25 minutos e veiculamos todo o programa. Então, esse papel é nosso. Nós somos contratados pela Secretaria de Comunicação Social, a EBC Serviços é contratada, e nós vamos continuar fazendo, independente do horário em que vai ser veiculado. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigada.
Obrigada, Kátia Sartório. Também quero dizer que nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita à sede da EBC, também para conhecer como é que o trabalho se desenvolve. Quero parabenizá-los pelo trabalho feito e que tem prestado um grande serviço à nossa população brasileira. Quero aproveitar também para fazer o registro da presença do engenheiro Telmo Cardoso Lustosa, do Clube de Engenharia, que está aqui presente conosco hoje. Antes de conceder a palavra aos expositores para suas considerações finais, eu quero também aqui fazer um agradecimento à presença de todos vocês, agradecer muito as informações que todos trouxeram. São informações altamente relevantes para que possa instruir cada vez mais o projeto de lei, o PLS número 19, de 2011, que tramita na Comissão de Educação. Nós estamos também procurando ouvir e já dialogamos com outras pessoas, entidades, enfim, com a própria Abert, já tivemos a oportunidade de dialogar. Então, esta audiência pública hoje ela tem o caráter, o objetivo, justamente de instruir o projeto de lei da qual eu sou a relatora. Então, quero aqui dizer que todas as informações aqui trazidas, elas serão consideradas na elaboração do nosso relatório. Esta audiência pública ela é importante porque ela contribui para o nosso convencimento com relação ao relatório que iremos apresentar. E vou fazer o possível para que este relatório seja reentregue, na verdade, né, dentro do tempo necessário, mas que nós não demoremos mais. Não é? Nós apresentamos o relatório, retiramos para que o debate pudesse acontecer. Esta audiência pública é um espaço importante de ouvir a todos vocês e que todas as informações aqui colocadas, elas nos convencem e nos ajudam a retomar o relatório. Então, eu quero aqui agradecer muitíssimo a presença de cada um e de cada uma. Dessa forma, eu concedo, então, a palavra ao senhor José Ramos, secretário de Imprensa da Presidência da República, para as suas considerações finais. Não vou delimitar aqui um tempo, mas fique à vontade, no prazo máximo aí de 5 minutos. Se puder ser menos, eu agradeço.
Serei breve.